Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, você que está sintonizado na Rádio Jornal FM 98.9. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo está começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Olá, ouvintes do programa Diálogo. Esta semana, Quixilô teve um grande crescimento no número de casos. Saltou de 54 para depois para 71, depois para 86 e agora 106 casos, números de quinta-feira. Com certeza hoje já teremos números superiores a 115, 116 casos. O que mais impressiona nesses números, vou repetir o que eu disse em todos os meus comentários, é a falta do senso de comunidade. Muitos reclamam dos ônibus que chegam lotados. Eu digo que o ônibus só roda se tiver gente. Isso. Se não tiver gente, o ônibus não roda. E se o ônibus chega cheio de gente, o que é que vai acontecer? Essas pessoas que chegaram na cidade precisam ter consciência e ficarem isoladas pelo menos, por 10 ou 15 dias. Outra situação são as carreiras de cavalo, conhecida como prado. Para quê? Ah, você quer fazer sua corrida de cavalo? Você pode fazer. Mas se não tiver público para apostar, não vai adiantar nada. Então, volta o assunto urgente. O bar está aberto. Mas se não tem ninguém lá para pedir uma bebida, um petisco, um churrasco, o bar fecha. Então, depende da comunidade. Só depende da comunidade. Não depende de ninguém mais. Nos países, repito e vou continuar repetindo, que conseguiram sair mais rápido dessa pandemia, todos eles, sem uma única exceção, a sociedade foi que fez o papel de cobrar e fiscalizar o seu vizinho. Não só o governo. O governo pode fazer a parte dele. O que que o governo pode fazer? Mandar prender? Mandar fechar um estabelecimento? Multar um CNPJ em 50 mil reais? Para quê? Vai fazer o quê? Vai gerar mais desemprego? Multar uma pessoa em 10 mil reais porque ela está na rua? Vai adiantar alguma coisa? As outras vão deixar de vir? Quando o ser humano não quer contribuir, nem chibata faz o cara ajudar. O que está acontecendo, infelizmente, é falta de responsabilidade, falta de empatia, falta de cuidado com o outro. Nós vivemos em comunidade. Nós não podemos fazer o que queremos. Existe regra, existe limite, existe uma coisa que se chama pensar no outro. Nós não vivemos só. E isso é o que faz uma sociedade, é isso que faz um município. Não se justifica alguém acordar de manhã e dizer: eu estou doente e vou para a rua, por quê? Porque eu não acredito nessa doença, eu não acredito nesse vírus, eu não acredito em nada disso. Não existe isso. Você tem que pensar no outro. Você tem que ficar em casa para não contaminar seus pais. Muitos dos velhos, dos idosos que estão contaminados hoje, os filhos trouxeram a doença da rua porque não conseguem ficar em casa, porque acham que não devem ficar em casa, porque não vai pegar neles. Mas não se engane, muitos jovens morreram por Covid-19 no Brasil. É hora de você parar e pensar como comunidade. Como eu disse, repito antes, falei no início do meu comentário agora, que as pessoas precisam perceber que nada funciona sem gente. O bar funciona se tiver gente. O churrasco só vai ter se tiver gente, convidado no caso, você convidar, certo? A corrida de cavalo, da mesma forma. A festa, a farra, do mesmo jeito. E os ônibus que vêm de fora também. Tem que ter gente. Os supermercados lotados também da mesma forma, tem que ter gente. Se não tiver gente, não adianta nada, certo? Não vai acontecer nada. Então você tem que pensar o seguinte, o que é que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas? Apenas pensar como comunidade.
A prefeita Fátima Gomes realizou em live com o secretário de Saúde, Rilson Andrade, sobre a grave situação da pandemia de Covid-19 em Quixelô. Ela anunciou que o município ultrapassou a barreira de 100 casos positivos para a Covid-19.
Então, hoje, nós já passamos de 100 casos positivos, né? Nós estamos com 106 casos positivos. Então, pessoal, meu querido povo do Quixelô, eu queria sim pedir a vocês mais atenção, ficar em casa, usar máscara. Esse aumento se dá através da aglomeração de pessoas.
A prefeita pediu que toda a população colabore, evitando participar de eventos que ajudam a disseminar a contaminação pelo vírus.
Acreditar que você jovem, que você que gosta, né, do lazer, não é hora de lazer, né? Nós estamos aí todo dia, aquelas pessoas que estão muito aflitas, porque essa é a palavra das pessoas que estão preocupadas, ligam para mim pedindo um socorro. Você que gosta de frequentar bar, pegue sua bebida e fique em casa. Você, dono de bar, né, ajude a conscientizar os seus clientes que não vai abrir, porque isso vai passar, pessoal. Vai passar e é com o apoio de todos vocês. Aniversário, casamento, vamos dizer assim, jogo de futebol. Tudo isso, pessoal, dá para deixar para um segundo plano. Porque nós estamos falando de poupar vidas.
O secretário Rilson Andrade comentou sobre os números e relatou vários exemplos de falta de cooperação por parte da população.
A gente iniciou a semana na segunda-feira com 57 casos. Hoje a gente encerra o dia com 106. Isso representa um aumento de 90% do número de casos. E a gente ainda nem encerrou a semana. Ainda temos ainda amanhã todo dia da sexta-feira com mais testes rápidos para serem feitos nos pacientes suspeitos que estão agendados para amanhã e nos contactantes dos pacientes que foram confirmados durante o dia de hoje. E há uma previsão talvez que a gente ultrapasse amanhã, quem sabe, 120 casos. Hoje, por exemplo, eu peguei o meu carro e saí pelas ruas do Quixelô. Eu saí na Samuel Vieira, eu saí na Coab Nova, eu passei pela Coab e, infelizmente, eu ainda vi muitas pessoas sem máscaras. Eu parei o carro e eu conversei com todas elas. E todas me diziam, e todas me disseram que tinha máscara, que a máscara estava dentro de casa, que a máscara estava em casa. E eu aproveitava e dizia que a gente ainda tem máscara, que as agentes de saúde estão distribuindo ainda mais máscaras ainda. Na rua Samuel Vieira, que hoje é o nosso maior foco de casos, 12 casos confirmados no dia de hoje, sendo que teve 7 que já estão curados. Então, até agora, 19 pessoas foram confirmados no total na Samuel Vieira, 12 que estão hoje na ativa como confirmados e 7 que já foram curados, então é o maior número que nós temos hoje. E ainda encontrei várias pessoas na rua Samuel Vieira sem máscara.
Rilson informou que Quixelô está entre os 6 municípios que mais testam, dentre todos os 45 que compõem as regiões Centro, Sul e Cariri.
Nós somos um dos municípios que mais está testando pacientes dos 45 municípios da região do Cariri. Entre os 45, o Quixelô hoje é talvez entre o 5º ou o 6º município que mais está testando. E é também por isso que está aparecendo muitos casos. Porque quanto mais você testa, mais você descobre. Nós temos sido destaque, eu posso dizer exatamente essa palavra, destaque, no trabalho que a gente tem feito junto à Secretaria de Saúde. Eu não estou falando da minha pessoa, estou falando da Secretaria de Saúde, da gestão da prefeita Fátima Gomes, do trabalho dos bombeiros civis, do trabalho da Secretaria de Assistência Social, porque é toda uma linha de frente que envolve, da agricultura, do trabalho, inclusive também, desse serviço de delivery, que estão nos ajudando bastante. E os números estão aparecendo sim, porque a gente está testando. A gente, ao invés de estar omitindo, ao invés de a gente estar escondendo testes, deixando de realizar testes, nós estamos trazendo a população para realizar esse teste. Hoje nós temos aproximadamente mais até do que 3% da população testada. É um índice comparado ao que Fortaleza já testou.
O secretário não descartou a possibilidade de lockdown, que é o fechamento total de Quixelô.
E se preciso for, nós precisaremos pensar talvez para os próximos dias, inclusive no lockdown. Tá? Eu não estou dizendo aqui que nós vamos fazer, até porque essa não é uma decisão a ser tomada só. Nós estaremos na Câmara de Vereadores, com reunião virtual com os vereadores, solicitando o apoio deles para que, se for preciso, a gente precisa sim, quem sabe, se os números não continuarem a acompanhar, partir para um isolamento, para uma tomada de decisão mais rígida, mais radical. Se for preciso, inclusive, como eu disse aqui, nós precisamos contar com o apoio de todos os vereadores. Os 11 vereadores precisam nos apoiar nesse momento, porque não é um problema da gestão, não é um problema da Secretaria de Saúde, é um problema do município de Quixelô.
E comentou sobre comunidades que estão realizando festas e churrascos e que eles apontam para um crescimento ainda maior dos números.
Alguns dias atrás, eu recebi uma denúncia de churrascos que aconteceram exatamente no Currais Novos. Aproximadamente 20 dias atrás, havia denúncia de que churrascos estava acontecendo naquela região. E aí eu me pergunto, até que ponto isso não influenciou para que hoje a gente estivesse vivenciando esse alto número no Currais Novos? Da mesma forma, o Trapiá, com 10 casos também, houve também denúncias naquela região de festas e aglomeração de pessoas.
A prefeita Fátima Gomes pediu a colaboração dos vereadores na aprovação de uma suplementação na Bolsa Paga aos amigos da saúde.
Eu estou encaminhando, né, um projeto, né, para que, e aí eu faço esse apelo aqui aos nossos vereadores, todos os vereadores, pela importância que é o programa Amigos da Saúde. Então nós resolvemos, né, ampliar essa bolsa. Então eu estou encaminhando, né, para que nossos vereadores, né, possam aprovar esse aumento para que a gente passe, né, dos R$300 e que a gente passe para os R$500, tendo em vista a grande colaboração que esse grupo tem ajudado a você, Rios, tem ajudado a gestão no tocante a acompanhar as pessoas, conscientizando para que, de fato, a gente diminua.
A prefeita Fátima Gomes solicitou o apoio das famílias para que evitem que os adolescentes estejam nas ruas e vai conversar com os empresários para que possam colaborar de forma que não seja necessário adotar o lockdown.
A compreensão dos nossos comerciantes, né? Que eu sei que vocês precisam, vocês vivem disso, mas vamos também nos ajudar, verificar se os seus funcionários estão usando máscara, verificar ou pedir que os clientes, eles entrem dois, três de cada vez, dependendo do espaço do comércio, para que a gente possa fazer. É um momento de todas as pessoas darem as mãos e lutar pelo mesmo objetivo, que é a questão de poupar a vida.
Ainda nesta semana, na quarta, durante a live com o advogado e pré-candidato Adil Júnior, Nilson Andrade manifestou preocupação com as fake news, que, segundo ele, vem causando grandes transtornos no combate ao coronavírus.
Eu vi um outro dia que a pessoa dizia que a cada caso confirmado, a prefeitura recebia R$19 mil. É um absurdo condicionar a liberação de recursos aos casos confirmados. Isso levando a crer que o aumento no número de casos era uma estratégia da prefeitura para receber mais dinheiro. Isso é um absurdo, a gente ouvir esse tipo de informação.
Hoje eu prestava contas ao Conselho Municipal de Saúde, numa reunião virtual dos conselheiros, e eu esclarecia sobre isso a eles também. Inclusive é importante a gente dizer uma coisa que muita gente precisa saber. Até hoje, o recurso que entrou na Secretaria de Saúde para combater diretamente o coronavírus é aqueles mesmos R$120 mil. Aqueles mesmos que entrou uma parte em março, uma parte em abril. Esse foi o recurso carimbado como coronavírus. Tem lá no site do Fundo Nacional de Saúde para todo mundo ver. Obviamente que a gente tem uma expectativa de que entre nos próximos 4 meses, a partir desse, uma parcela que vai somar nos 4 meses R$200 mil. E aí a gente tem muitos compromissos em cima de trabalhar em cima do coronavírus. Só pode ser gasto com coronavírus, né? Infelizmente as pessoas não estão frequentando o hospital para ver a reforma que nós fizemos, a reestruturação que nós fizemos na ala de enfermaria.
Com o recurso do COVID,
para passar essa pandemia, com o recurso do COVID, obviamente. E a gente conseguiu, por exemplo, e foi uma exigência do Estado. O Estado, no começo, mas aliás, no final do mês de março, chamou os 10 municípios da região e disse: vocês precisam se preparar, porque vai ter um momento que vocês precisam ter leitos de isolamento, e leitos apropriados para o Covid. E nós tínhamos uma falha, um déficit naqueles leitos, porque nós não tínhamos recurso para isso. E assim que entrou o recurso do Covid, conversei com a prefeita, e ela foi de pleno acordo, e nós fizemos os quartos sentinelas, nós fizemos os leitos de isolamento, nós dividimos aquele antigo leito masculino, que era um só banheiro, nós dividimos em dois leitos, inclusive um também estará reservado para pacientes confirmados de Covid. Reservamos também, reformamos o leito da pediatria também, com banheiro exclusivo, reformamos o leito feminino, reformamos toda aquela ala de enfermaria, e hoje eu posso dizer que nós temos um hospital, que há dois meses atrás nós não tínhamos nenhum leito preparado para receber nenhum paciente de Covid, hoje nós temos no mínimo, garantido para receber de 6 a 8 pacientes confirmados de Covid no nosso hospital.
Isso sem mencionar, Marlos, assim, que isso é importante deixar claro, que o governo do estado montou leitos de UTI em Iguatu, 10 no hospital regional. Exato. E 10 através de parceria. Exato. No hospital São Vicente, que hospital também Vicente servirá para atender toda a população da região Centro-Sul, não apenas Iguatu, como tem se ventilado, não é assim?
Eu tenho até combatido essas informações, que muitas pessoas acham que aqueles leitos do Iguatu serão só para o Iguatu, e não é. Esses leitos são para os 10 municípios, assim como também os leitos conveniados do Hospital São Vicente. Agora as pessoas, inclusive, estão perguntando, e por que é que os nossos pacientes foram para Juazeiro, foram para Uicó? É porque é uma central regulada pelo Juazeiro. Então, naquele momento, se houver leito disponível no Iguatu, vai para o Iguatu. Se houver leito disponível no Uicó, vai para o Uicó, para o Juazeiro, e no momento que nós precisamos as 3 vezes, os leitos disponíveis estavam para essas localidades, tá? Mas os leitos, como você bem colocou, os 20 leitos que hoje tem no Iguatu, são disponíveis para toda a região do Iguatu, incluindo o município de Quixelô. Nós nos mantivemos numa situação que a gente chamava na época de confortável, durante pelo menos, acredito que 20 dias, 20 e poucos dias, quando começaram a surgir mais casos. E dessas reuniões que eu tenho participado virtual com o governo do estado, com os secretários daqui da região do Cariri, mas também de todo o estado, inclusive com o gabinete do secretário de saúde do estado, através do COSEMS, ele já nos alertava que a pandemia, ela começou na região metropolitana, a atingir picos, mas que nós nos preparássemos, porque em meados de junho, ela iria chegar ao interior. Era inevitável que ela não chegasse ao interior. E por uma coisa que é uma razão muito simples, apesar do trânsito hoje entre o interior e Fortaleza estar muito restrito, a gente sabia que como a população iria passar talvez quase 2 meses acompanhando números baixos, números pequenos, ia haver um certo relaxamento por parte da população, por parte de muitas pessoas que inclusive iriam desacreditar, infelizmente, na gravidade do caso. E isso causaria um aumento nas cidades do interior, que é o que nós estamos começando a passar no momento. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um acréscimo em 17 dias, pasmem, 17 dias nós tivemos um acréscimo de mais de 700% no número de casos. E se a gente continuar nesse ritmo de crescimento, há uma previsão, eu falava isso semana passada, no vídeo que eu gravei, sexta-feira eu disse, se a gente continuar a semana nesse ritmo de crescimento da outra semana, nós vamos chegar na sexta-feira próximo a 120 casos. E nós vamos chegar realmente sexta-feira próximo a isso. Então, se a gente continuar nesse ritmo de crescimento, nós poderemos chegar no final do mês de junho com aproximadamente 600 casos. Obviamente, nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Mas é fundamental o apoio da população. As pessoas precisam continuar em casa. É o velho discurso que agora continua, que agora passa a ser um novo discurso. Velho que se torna novo, porque se a gente não estiver atento a esses números, nós poderemos ter sérios problemas no município de Quixelô, como já tem acontecido em várias cidades aqui na nossa região.
Na live com Adil Júnior, também foi tocado no assunto prestação de contas.
Todas as ações estão sendo prestadas contas lá no site do município, todo o recurso que está sendo gasto com a Covid-19 está lá com total transparência. Ninguém está se aproveitando desse momento para crescer politicamente, para fazer malversação do dinheiro público. Isso é o mais importante. Então, eu tenho muito a falar sobre isso e a lhe parabenizar por toda a coordenação, parabenizar a prefeita Fátima Gomes. Inclusive, você listava agora, falava há pouco, dos recursos que tinham entrado para ajuda do combate à Covid-19. Você listava que só tinha entrado 120 mil reais. Mas nós não podemos esquecer que os nossos deputados, deputado Marcos Sobreira, que eu não canso de falar e de agradecer, e o deputado federal Zé Ayrton Cirilo também colaboraram através de emenda parlamentar. A emenda do deputado Zé Ayrton, 520 mil reais, já entrou, e a emenda do Marcos Sobreira também já entrou. Só que a gente precisa alertar a população. Não é a primeira, não é só esse ano que o deputado Zé Ayrton está colocando esses 520 mil reais. Ano após ano, desde que a prefeita é gestora e que criou-se esse recurso para custeio, o deputado Zé Ayrton, o deputado Marcos Sobreira, anteriormente a deputada Miriam Sobreira, sempre tem colaborado com recursos de custeio. E é isso que tem feito com que a saúde tenha desenvolvido ações tão pioneiras como as que a gente desenvolveu, como, por exemplo, a coleta de exame laboratorial, a quantidade de especialidades que pôde ser feita aqui, quando a deputada Miriam conseguiu R$1 milhão no governo do estado para fazer essas especialidades. Então a gente precisa também agradecer esses deputados. Eu deixo aqui também meu boa noite ao ex-deputado e ex-prefeito de Iguatu, Marcelo Sobreira, que está nos acompanhando, que também é um grande gestor da saúde. Eu sempre tenho acompanhado as falas dele sobre a Covid, tem sido muito coerente em tudo que fala a respeito das políticas de controle dessa terrível doença.
Pois é, você falou nesse recurso, é importante realmente que a população saiba que há pelo menos 3 anos ou 4 anos a gente só sobrevive, a gente só consegue prestar o serviço que a gente presta devido a essas emendas de custeio que o senador Pimentel colocou enquanto senador. O deputado Zé Ayrton, todos os anos, sempre alocou recursos para que a gente pudesse trabalhar o custeio da saúde. A deputada Miriam Sobreira, tanto com esse 1 milhão que nos serviu para fazer aquelas consultas e exames especializados 2017-2018, os exames laboratoriais, nós somos talvez o município da região que proporcionalmente mais oferta exames laboratoriais, tá? E graças também a esse recurso, bem como também nos ajudou bastante também para que a gente não pudesse ter problemas com a folha, inclusive, dos nossos profissionais plantonistas, que prestam um brilhante serviço no Hospital Municipal de Quixelô. Então, nós somos gratos a esses deputados e, atualmente, o nosso deputado Marcos Sobreira, que realmente tem nos ajudado bastante, também está colocando agora uma emenda para que a gente possa continuar esse trabalho, que possa nos ajudar. E nós somos eternamente gratos a esses deputados que não vêm para o Quixelô apenas para pedir votos. Eles vêm para o Quixelô e eles retribuem com essas ações, né? Quantas ambulâncias que nós recebemos, quantos serviços prestados por todos esses deputados que você tão bem citou, a nossa eterna deputada Miriam Sobreira, o deputado Marcelo Sobreira, Zé Ayrton e sem esquecer também do grande senador Pimentel. Nós adquirimos EPIs, também recebemos uma boa quantidade de EPIs por parte do governo do estado, é preciso que se diga isso também, mas também adquirimos. E as EPIs não têm faltado, desde o começo não tem faltado. Eu sou muito incisivo nesse ponto de dizer que não tem nenhum profissional de saúde que possa hoje dizer que não teve em algum momento EPI disponível. Obviamente que às vezes há algumas contradições, porque a gente, desde que começou esse processo de pandemia, a gente precisava ter um norte, ter alguém que dirigisse. E quem dirigiu foi o Ministério da Saúde, foi a Secretaria de Saúde do Estado e a Organização Mundial de Saúde soltou uma nota técnica dizendo quais eram as EPIs para cada categoria. E hoje eu dizia no conselho uma coisa muito interessante, Adil. Existe uma máscara que chama-se N95, que a Organização Mundial de Saúde disse assim: essa máscara ela é recomendada para os médicos e os profissionais da odontologia que trabalharem com geração de aerossóis. Foi o que foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Como nós adquirimos já no início algumas máscaras dessa qualidade e também recebemos uma boa quantidade do estado, nós ampliamos. Nós fomos talvez o município, se não o mais, um dos mais, que ampliaram essa máscara para outras categorias. Enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem do hospital do PSF, os motoristas que levam o paciente muito próximo a eles, nós também estamos distribuindo. Os agentes de endemia, que também entram na casa das pessoas, porque a dengue, a luta contra a dengue também não podia parar. Então nós ampliamos a categoria e graças a Deus não tem faltado para eles este tipo de máscara. Os demais, nós distribuímos a máscara que é recomendada pela organização para eles. Além disso, disponibilizamos de viseiras, aquelas viseiras que infelizmente alguns não gostam de usar por questões pessoais, mas quase todos os profissionais, e os que não têm, hoje nós recebemos mais, vamos distribuir para todos os profissionais as viseiras, aquelas viseiras de proteção, para que a gente possa garantir as EPIs para os nossos profissionais. E a prova disso, inclusive, Adil, é o percentual de profissionais de saúde que nós temos testado positivo até o momento. Mais uma vez eu coloco, nós precisamos da população. A gente adquiriu 15 mil máscaras, já distribuímos, inclusive eu estarei prestando conta nesses próximos dias, já distribuímos mais de 13 mil máscaras, eu tenho todas as assinaturas dos agentes de saúde, por exemplo, quanto cada agente de saúde recebeu e repassou para a sua comunidade. Nós temos também a distribuição das máscaras nas barreiras, no comércio, então nós já distribuímos quase 13 mil máscaras, ainda temos mais máscaras e serão distribuídas sim, e se precisar nós adquiriremos mais máscaras, porque o processo citatório está em vigor.
Em nenhum momento você se aproveitou desse momento de pandemia para fazer farra com dinheiro público, para se aproveitar de uma situação tão grave de saúde pública. A responsabilidade em todos os gastos públicos tem sido uma marca da sua gestão como secretário de saúde e da gestão da prefeita Fátima como a gestora desse município. Então a gente tem também que ressaltar isso. E eu posso imaginar quão difícil tem sido para você trocar sempre na tecla de isolamento social, de ter feito um trabalho preventivo com toda a equipe aqui no comércio e ainda ter que escutar pessoas dizendo que o isolamento social não é uma política acertada, que o isolamento social é uma política que faz é prejudicar. Então eu acho que tem sido muito difícil para você nesse momento ter que ouvir essas críticas, todas elas sem embasamento científico, não é verdade? Fica aqui o meu muito obrigado a você, Rios, dizer que mesmo saindo da gestão, eu estou à sua disposição para o que eu puder colaborar e não tenho dúvida que Quixelô está em boas mãos, tendo você como secretário.
Aconteceu esta semana, dia 15, uma videoconferência a pedido do Adil Júnior, advogado e ex-presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB, subseção de Iguatu, e da prefeita Fátima Gomes como presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, quando ele afirmou que o Fórum de Quixelô não vai fechar e explicou como isso acontecerá, como esse processo todo acontecerá nessas mudanças que estão acontecendo em várias comarcas do interior do estado do Ceará, na comarca de Quixelô, no caso, né? E porque isso pode até trazer uma maior rapidez no trâmite de processos. Também estiveram presentes o Dr. Danilson Passos, presidente da subseção de Iguatu, Dr. Marco Antônio Sobreira, diretor de subseções da OAB Ceará, e o deputado Marco Sobreira, quando trataram da portaria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que determinou que a comarca de Quixelô, Fórum de Quixelô, no caso, fosse agregada à comarca de Iguatu, ou Fórum de Iguatu.
Primeiro, o fórum não vai fechar. O que o Tribunal de Justiça garantiu para a gente que o fórum vai continuar aberto, as audiências dos processos aí vão continuar acontecendo aí em Quixelô. A diferença é que, o que é que acontece? Um juiz, ele acaba respondendo por várias comarcas. E aí você só fica um juiz uma vez a cada, dependendo do município, a cada 15 dias ele aparece uma vez. E o que o tribunal fez foi colocar que o juiz que vai ser responsável por Quixelô vai ser um juiz lá de Iguatu. É Iguatu, né, Danilson? Quixelô ficou para Iguatu. Né? Então, os advogados de Quixelô vão saber que quem vai responder por lá vai ser sempre aquele magistrado, aquele juiz lá de Iguatu. Os processos são eletrônicos e os advogados aí de Quixelô vão poder pegar questões aí em Quixelô, dar entrada eletronicamente, os atos a serem praticados, como, por exemplo, audiências. Essas audiências vão acontecer em Quixelô. É Vossa Excelência perguntar para mim, não era ideal que tivesse um juiz aqui também? E aí é uma das coisas que o tribunal garantiu para a gente, que essa mudança vai acontecer ao longo de 4 anos, ou seja, não vai ser algo que vai acontecer de uma para outra, vão ser comarcas aos poucos sendo transferidas, como Quixelô está acontecendo agora. E uma das promessas que o tribunal fez, todo o estoque, todo o acervo de Quixelô, ele não vai para o juiz de Iguatu. Esse acervo, ele vai ser julgado por uma equipe. Então, a equipe de juízes vai pegar todo esse acervo e vai zerar o acervo. O juiz de Iguatu pegar só os processos novos. Ou seja, até eles brincaram, dizendo que daqui a pouco a gente vai pedir para que várias comarcas sejam integradas, que eles vão colocar uma equipe de 5 juízes para pegar todo o acervo e julgar todo o acervo em questão de meses, para o juiz de Guatu só pegar os processos novos. Ou seja, a população nesse primeiro momento, ela vai ter uma boa notícia que aquele processo estava parado há muitos anos sem juiz, eles vão começar a serem desengavetados, vão começar a serem julgados e vão começar a ter uma resposta para isso aí. Então, é uma experiência nova, mas pelo menos uma coisa boa do que o tribunal está fazendo, é que o tribunal está fazendo de forma paulatina. E é o que a gente escutou das comarcas lá que foram absorvidas por Tauá, por exemplo, que Xeranópolis, que foi absorvida por Tauá, os advogados lá dos Inhamuns têm elogiado. Eu tenho falado com a advocacia lá, eles têm elogiado porque, segundo eles, foi mais fácil falar com o juiz e os processos que estavam emperrados começaram a sair.
O advogado e ex-presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB de Iguatu, Adil Júnior, perguntou se os servidores do Fórum de Quixilu também seriam transferidos.
Na verdade, logo quando começou a se falar que a comarca de Quixilu seria agregada, essa história começou na época de Cariús, quando Cariús foi agregada no caso, a gente já temia, dado o número do processo aqui no Quixilu, que essa medida chegasse até nós. E também quando foi aprovado o projeto de lei na Câmara, onde essa faculdade de agregar comarcas, na Câmara não, na Assembleia, essa faculdade de agregar comarcas passou para o Tribunal de Justiça, nosso medo foi aumentando. Hoje, a gente sabe que a questão da agregação não tem mais o que fazer. Acho que isso aí já está consolidado, o tribunal não vai revogar a portaria, quanto mais sabendo que essa portaria está respaldada pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora, a nossa preocupação, o nosso temor é que aconteça com o Quixilu, o que aconteceu, por exemplo, com o Cariús. Que todos os servidores aqui do Fórum de Quixilu sejam removidos para a comarca de Iguatu ou para outras comarcas, que fique o Fórum funcionando apenas com servidores da Prefeitura e tenha um total abandono do Fórum local. Nós temos uma população muito carente, que tem o seu serviço, alguns que precisam do Fórum, se deslocam da zona rural, já que o nosso município é predominantemente rural. E se precisasse deslocar para Iguatu, aqueles que assinam processos, aqueles que participam de pequenas audiências, sempre tendo que se deslocar até Iguatu, vai ser muito dificultoso. E eu queria saber do senhor se tinha alguma coisa que nós pudéssemos fazer para garantir que isso não aconteceria, que isso não vai acontecer, que é o total fechamento aqui da comarca de Quixilu. E como é que fica a situação da atuação do Ministério Público? Eu não entendi bem. O Ministério Público vai continuar vindo até a comarca ou não? Ou tudo vai acontecer agora em Iguatu? Se o senhor pudesse esclarecer. E só para concluir, para encerrar minha participação, quero mais uma vez agradecer por você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. Eu, enquanto advogado e também com parte da gestão, fico muito lisonjeado do senhor ter aceito o nosso convite. Muito obrigado.
Nada, um prazer grande, irmão. Me tira só uma dúvida aqui. Os servidores, eles moram aí no Quixilu, eles pegam estrada para poder, os servidores do TJ que trabalham aí?
A grande maioria mora aqui. Nós temos dois oficiais de justiça que residem aqui e temos três servidores que residem aqui.
Ah, então ótimo. Que é o seguinte, foi o tribunal garantiu para a gente que os servidores não vão ser transferidos.
O deputado Marcos Sobreira destacou a importância de explicar para a população que, ao mesmo tempo em que há alguma perda, mas existe também algumas vantagens nesse processo. E é necessário também combater as fake news a respeito do assunto.
O que está se acontecendo é que estão pregando um terror. Ah, vai fechar tudo, vai se acabar tudo. E aí eu tiro o receio de alguém que mora na zona rural do Quixilu, que já tem dificuldade de vir à cidade, muitas vezes, saber como é que está o seu processo, e ter que ir agora lá para Iguatu. Isso tudo por conta de más informações, aquela história da fake news que se espalha e prejudica todo o entendimento da população. O que vai haver, na verdade, é um grande advento da tecnologia. E esse advento da tecnologia que, infelizmente, está sendo mal usado, principalmente por questões políticas no município de Quixilu. E essa é uma das preocupações, presidente Arnaldo. Começa-se uma crítica tanto à gestão municipal quanto à própria instituição, como a Ordem, como a OAB, querendo mostrar, transparecer o entendimento para a população que não há uma defesa da Ordem, não há uma defesa da Prefeitura em buscar segurar, vamos dizer assim, a comarca no município de Quixilu. O que todos nós sabemos que é injusta. mas que precisamos demonstrar isso à população quixeloense para que ela tome conhecimento que não é um fato que ocorreu no Quixelô, é um fato que se desenhou em outras regiões do estado do Ceará e que pelo modelo inicial, que me fala memória, foi Quitarenópolis, hoje está sendo elogiado pela advocacia. Hoje está sendo elogiado pela advocacia, me falava isso o deputado Leonardo, o deputado Aldir, que são da região, que estão elogiando, porque zerou a pauta, zerou todo o acervo. Chegou-se que tinha de demanda, julgou-se tudo e agrega a outra comarca, que eu confesso que eu não lembro lá qual é, se é Tauá ou se é outro município vizinho. Então, zera-se a pauta. É o que vai acontecer com Quixelô. Tenho certeza que essa atitude será elogiada pela advocacia, mas que agora vai, infelizmente, acaba sondando mal. Passa-se a imagem de fechar o fórum. E, infelizmente, essa pandemia nos trouxe alguns adventos e alguns aprendizados. E se tem um aprendizado que está mais presente do que nunca agora, nós evoluímos em 2, 3 meses, queríamos evoluir em 10 ou 20 anos de tecnologia. E está usando, muitas vezes, essa própria reunião que nós estamos fazendo aqui agora, talvez em outro momento fosse necessário, se fosse há 3 meses atrás, tínhamos marcado presencialmente lá no gabinete da presidência da ordem, e viria a prefeita de Quixelô, viria o Danilson de Iguatu, ia mexer com todo mundo para uma reunião que a gente pode fazer de forma online.
Isolamento segue apontando redução dos índices de ocupação de leitos e de casos de Covid-19 em Fortaleza. Os indicadores do IntegraSUS apontam redução na taxa de ocupação de leitos de UTI e também de enfermarias em todo o Ceará. Segundo a plataforma da Secretaria da Saúde, em todo o Ceará, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria é de 55,92%, enquanto nas UTIs, a taxa é de 75,77%. A redução é puxada por Fortaleza, que nos últimos 14 dias está mantendo índices constantes e redução também de pacientes que procuram as unidades de saúde da capital com sintomas gripais. Porém, o interior do Ceará, principalmente a Zona Norte e a região do Cariri, merece atenção especial. O caso também como Quixelô, que tem os números crescendo. Já passamos de mais de 100 casos de Covid-19. Entretanto, ainda é necessário manter cuidados, como o distanciamento social e se evitar aglomerações, para que a redução se mantenha, no caso, em todo o Ceará. E possam ser iniciadas as próximas fases de retomada das atividades econômicas e comportamentais. Fortaleza está na primeira fase, enquanto o interior permanece em fase de transição. O secretário de Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, informou sobre os números.
A gente consegue falar que há uma redução sistemática, né, nos últimos 14 dias, de todas as taxas, não só das taxas de óbito, como de novos casos, como de ocupação de leitos de UTI e enfermaria, que são os 4 critérios fundamentais para que a gente faça o processo de flexibilização. Isso não é uniforme, evidentemente, no estado. Nós vemos algumas regiões diferentes, como a região norte, onde está ali Sobral até Crateús, e a região do Cariri, principalmente a região norte do Ceará, que não tem esse decréscimo adequado. Nós estamos acompanhando diariamente, além desses indicadores que nós temos falado, um indicador muito sensível, que é o número de atendimento nas nossas emergências e nas UPAs. Ele tem se mantido em decréscimo, o que é muito importante. Não parece haver aumento do número de pessoas com sintomas gripais. Esses indicadores nós acompanhamos diariamente, junto com o número de pacientes que necessitam internação por coronavírus.
Governo anuncia a distribuição de 5 milhões de máscaras para famílias de baixa renda. O governador Camilo Santana anunciou esta semana, durante um pronunciamento oficial pelas redes sociais, que o governo do Ceará vai distribuir 5 milhões de máscaras para famílias de baixa renda, que são atendidas pelas ações sociais do governo do Ceará durante a pandemia. A distribuição vai acontecer em parceria com os municípios e vai seguir os mesmos critérios adotados para a concessão dos benefícios de isenção da tarifa de água e do pagamento pelo governo do Ceará da conta de energia. Na ocasião, Camilo Santana reforçou as ações sociais em andamento no Ceará para atender as famílias de baixa renda obrigadas a ficar em isolamento social durante a pandemia. Ele destacou que negocia com a empresa Enel a ampliação do benefício para contas de energia no Ceará. O governador Camilo Santana resumiu as ações sociais em andamento e falou sobre a distribuição das máscaras.
E essa semana já anunciei 2 meses também do pagamento da conta de água. Já pagamos no mês de abril, maio, estamos pagando agora no mês de junho. São mais de 500 mil famílias de cearenses que estão tendo as suas contas zeradas de água nos seus municípios, nos seus domicílios, né? E vamos prorrogar isso, pagando a conta do mês de julho e mês de agosto da CAGES em todas as áreas urbanas onde a CAGES atua no estado do Ceará. E estou também já conversando com a Enel, também em relação às contas de energia, que também nós temos pago desde abril. A conta do mês de abril, a conta do mês de maio e a conta do mês de junho também estão chegando zeradas para mais de 500 mil famílias cearenses de baixa renda que consomem até 100 kWh nos municípios de todo o estado do Ceará. E estamos iniciando a distribuição de 5 milhões de máscaras para famílias de baixa renda no estado do Ceará. Nós vamos fazer do mesmo critério que nós estamos fazendo nas outras políticas públicas com os municípios. Vamos distribuir aos prefeitos com a relação de famílias para que os prefeitos possam entregar já, talvez a partir da próxima semana, a distribuição dessas 5 milhões de máscaras para famílias de baixa renda em todo o estado do Ceará.
Ampliação de testagem no Ceará define ações e estratégias de combate à Covid-19. Está em andamento em Sobral pesquisa de soroprevalência da Covid-19, investigação científica sobre a transmissão do coronavírus nos municípios cearenses. O levantamento teve início em Fortaleza e pode ser levado a outros municípios do interior do Ceará com altas taxas de contaminação. Além da pesquisa sorológica, está em andamento no Hospital Geral de Fortaleza a testagem via drive-thru, que realiza testes de biologia molecular em tempo real. O exame é feito a partir de secreções coletadas nas vias respiratórias, narinas direita e esquerda, por meio de suave, um tipo de haste de plástico com algodões nas pontas. O drive-thru é uma estratégia para aumentar a testagem em pacientes com sintomas leves de coronavírus de forma segura e ágil. O Ceará é o estado que mais testa no Brasil e a estratégia é ampliar a capacidade, como explica o secretário de Saúde do Ceará, Dr. Cabeto.
A ideia do estado do Ceará é ter uma metodologia de inquérito com pesquisa direta do vírus e de anticorpo a cada 15 dias, pelo menos nas principais cidades do estado. Nós vamos ampliar esse atendimento de drive-thru e de testagem nas nossas UPAs e nos nossos hospitais. Dessa forma, nós vamos chegar a indicadores adequados de testagem. Acredito que até começo de julho está previsto aí para início da realização de exames pela Fiocruz, que vai realizar 30 mil exames de RT-PCR por dia, 10 mil desses destinados ao estado do Ceará, o que faz com que nós ampliemos em mais que o dobro a capacidade de realização, e é fundamental, porque a partir daí nós vamos identificar os pequenos surtos que podem acontecer durante esse episódio de flexibilização. O estado tem mandado para os municípios testes rápidos. A última vez nós encaminhamos 150 mil testes rápidos para distribuir entre os municípios, com um protocolo específico para que a gente aumente a identificação e possa fazer um plano de flexibilização mais seguro, conhecendo qual é o percentual de transmissibilidade.
Isenção da conta de água e tarifa de contingência será ampliada por mais 2 meses. O governador Camilo Santana anunciou a prorrogação por mais 2 meses da isenção da tarifa de água para os consumidores de baixa renda, cujo consumo é até 10 metros cúbicos por mês. A medida foi anunciada durante o pronunciamento nas redes sociais. Na ocasião, o governador Camilo Santana prestou contas de outras medidas sociais em benefício dos cearenses durante o isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. Entre as ações, Camilo destacou o pagamento de contas de energia. Foram mais de 540 mil só em maio, cujos consumos, no caso, não ultrapassam 100 mil megawatts ou por hora mês. Além disso, a antecipação do pagamento do cartão Mais Infância e da concessão do Vale Alimentação para estudantes da rede pública do Ceará. em maio, conforme apresentou o governador Camilo Santana. Aproximadamente 584 mil famílias, portanto 2,3 milhões de pessoas, foram beneficiadas com o pagamento da conta de água ou a isenção da tarifa de contingenciamento, no caso. Camilo Santana destacou que o benefício segue pelos próximos 2 meses.
Estou ampliando o pagamento da conta de água e esgoto da CAGES para todas as famílias de baixa renda, consumo até 10 metros cúbicos de água por mês, como também a isenção da tarifa de contingenciamento de água, que beneficia milhares de famílias da região metropolitana. Estou prorrogando esse benefício por mais 2 meses aqui no estado do Ceará, que vai favorecer e beneficiar por mês mais de 2 milhões e 300 mil pessoas que estão sendo beneficiadas aqui no estado, quase um terço da população do estado do Ceará. Mais uma decisão importante que nós estamos tomando, queremos oficialmente anunciar mais um benefício estendido por mais 2 meses, já eram 3 meses, agora serão 5 meses o pagamento da conta de água para as famílias de baixa renda do estado do Ceará, que consomem até 10 metros cúbicos de água por mês. Também estamos beneficiando as famílias da zona rural, que pagam pelo CISAR.
E o nosso diálogo termina agora. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.